Bem, então passaremos agora para a última expositora. Com alegria, a gente conta aqui com a presença da nossa querida amiga, companheira Beatriz Cerqueira, que é coordenadora do Sindicato Único em Educação de Minas Gerais, o Sindiute, e presidenta da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, CUT-MG. Muito obrigado, Beatriz, pela sua presença aqui nessa mesa.
Bom, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre um assunto tão relevante. O lugar que eu estou hoje, que é a Central Única dos Trabalhadores e o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, tiveram uma atuação muito importante no período da redemocratização. Na verdade, o Sindiute completa este ano 35 anos, e a Central Única dos Trabalhadores completou os seus 30 anos. Então, a história destes trabalhadores está aí na luta cotidiana de tudo, de todo o debate que a gente tem feito. Eu quero, agradecendo, cumprimentar o deputado André Quintão e, ao cumprimentá-lo, cumprimentar todos os deputados aqui presentes, cumprimentar o Edmundo e o professor João. Prazer conhecê-los e uma honra compor uma mesa com um debate tão significativo. Mas acho também que a presença de Emanuele traz um significado muito importante da juventude, que é parte do plenário que está aqui. Os desafios, assim, como do movimento sindical, do movimento estudantil, nesse pós, democratização, nos traz aí dilemas muito importantes. Eu acho que, sem combinar, a ordem das falas foi muito interessante, porque o que eu gostaria de abordar é exatamente esse momento pós e as perspectivas. Quero trazer para vocês algumas contribuições exatamente do lugar que eu estou. Eu consegui dividir, como uma boa professora que eu tento ser, professora dos anos iniciais, eu dividi didaticamente aqui em 7 pontos que eu queria estar dialogando aqui com o público e com todos os que nos assistem também pela TV Assembleia. Eu acho que algumas questões merecem a nossa reflexão atual, porque é fundamental não esquecer o passado, é fundamental para que nós não repitamos, mas acho que hoje a gente encontra práticas que são resquícios e que precisam ser modificadas. E quando a gente vê que é o próprio Estado quem faz essas práticas, nos traz ainda uma preocupação maior. Porque, às vezes, a gente tem o senso comum de que esse momento não volta, mas práticas que a gente tem se defrontado aí têm nos assustado. E eu acho que vale o debate da tarde de hoje aqui na Assembleia Legislativa. A primeira questão que eu quero abordar para trazer o debate é que hoje, como nós temos enfrentado um Estado que se apresenta à população, em primeiro lugar, com uma face policial, sempre repressiva para as lutas sociais. A luta social tem se transformado em caso de polícia. Eu já perdi a conta de quantas vezes o meu nome figura em boletins de ocorrência aqui da capital, em função de estar presente em atos e manifestações em lutas sociais. O Estado, quando eu digo que o Estado tem uma face policial, que é ela que chega à população, o que eu percebo é que não há escuta, não há mediação de conflitos. O Estado não se movimenta para entender aquela demanda que lhe é apresentada. E, no final, a luta social é caso de polícia. Vocês querem ver um exemplo? Ano passado, quando foi se iniciar a Copa das Confederações, duas categorias de servidores públicos anunciaram que fariam manifestações. Eu não vejo problema nenhum um turista que vem a Belo Horizonte saber o que acontece no Estado. Assim como o turista que vai em Brasília saber o que acontece em Brasília, sob a ótica daqueles que querem contar. Qual foi a primeira ação do governo de Minas Gerais? Ir ao Tribunal de Justiça e, por uma decisão judicial, impedir que as pessoas pudessem se manifestar. Bom, olhando agora em 2014, depois de tudo que aconteceu, a gente imagina, isso é inacreditável. E o mais inacreditável foi que o Tribunal de Justiça concordou com o governador de que não deveria ter nenhuma manifestação de rua em nenhum dos 853 municípios de Minas Gerais. E se o fizesse, multa, e acho que outras consequências aí seriam pedidas. Então, o Estado, não quis ouvir a demanda daqueles que diziam que manifestariam, e claro que os que foram manifestar foram muitos outros grupos sociais, não apenas estes, não quis ouvir e pediu que a justiça atuasse de forma a reprimir e a punir aqueles que quisessem se manifestar. Nós ainda, porque o Sindiut foi um dos atingidos por essa decisão, nós ainda tentamos dialogar com o Tribunal de Justiça, que manteve a decisão de proibir qualquer manifestação durante o período dos Jogos da Copa das Confederações. Decisão que só foi modificada quando nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal. Então, não é admissível que, diante de demandas de grupos sociais, que é evidente que acham que as suas demandas são legítimas, do que elas representam, o Estado vem como a primeira ação intervir. A última ação do Estado foi conversar, na véspera do último jogo sediado aqui em Belo Horizonte. Teve uma reunião em que o governo recebeu vários grupos que estavam aí nas manifestações. Então, essa ideia de que todo mundo que luta é a polícia e muitas vezes é a única que chega para, eu não vou dizer dialogar, porque o papel nesse momento não é esse que acontece, mas é a polícia, é o único aparato do Estado presente no momento que os grupos sociais estão organizados de alguma forma. Nenhuma mobilização ou luta social aparece do nada. Nenhuma mobilização ou luta social cai de paraquedas ou num movimento mágico aparece nas ruas de uma cidade. As lutas sociais elas vão se acumulando e os problemas que aqueles grupos sociais enfrentam vão se tornando insustentáveis. Então, é possível, sim, você prever as situações que, em um momento futuro, próximo, vão aí explodir como demanda social. Um outro exemplo dessa face policial do Estado é a declaração dos políticos que dizem que para cada manifestante tem que ter quantos policiais. Eu já perdi a conta, porque já houve mais de uma fala. Como se quem for se manifestar tivesse que ter novamente a face policial que é feita aí pela Polícia Militar. O segundo aspecto, já abordado tanto pelo Edmundo quanto pelo professor João, é a questão da Polícia Militar. Eu acho que mais do que nunca atual, nós nos questionarmos por que nós temos uma polícia militar e a necessidade de um debate aprofundado sobre a desmilitarização da polícia. Porque o que nós enxergamos, quem está na rua todo dia, quem faz luta todo dia, quem tem pauta que não é atendida, é que a gente enfrenta as mesmas estratégias que eram utilizadas antes do período da democratização. O que que justifica eu ter um policial que não está identificado como policial, que vai atuar como manifestante, muitas vezes ele está do meu lado, segurando a mesma bandeirinha que eu, como se manifestante fosse? Qual é o papel, qual é o objetivo do Estado quando ele impõe a um agente público esta atuação? E ela é real. Vou citar um exemplo para vocês que foi de outro dia. Nós nos reunimos ali perto da Igreja da Boa Viagem, um sábado desses, para discutir o plebiscito pela Constituinte, pela reforma política. Eu não vejo nenhuma agressão aí, ou nenhuma possibilidade da gente ser considerado aí elementos perigosos para o Estado. Eu encontrei com dois policiais disfarçados. Porque a gente aprende a identificar as pessoas, portanto que a gente convive com situações como essa. Existiam dois policiais que acompanhavam a movimentação. Por que eles não estavam identificados? Qual é o problema do Estado atuar de forma identificada? Em 2011, fruto de uma denúncia dos deputados Rogério Correia, Durval Ângelo, foi aberto um inquérito policial militar para investigar uma possível atuação da Polícia Militar durante a greve dos trabalhadores em educação daquele ano. E o inquérito, já concluído, concluiu exatamente que sim, que era um procedimento padrão, que a sede da entidade existia um monitoramento e que não via ali nenhum procedimento inadequado, que era um procedimento padrão, você ter pessoas sem identificação, que ao serem abordadas não se identificaram, porque o policial não se identificou como policial, eu nem me lembro o que ele tropeçou nas palavras, fechou o carro e foi embora, né? Isso tá, tem imagens sobre isso. Então, o Estado admite que é um procedimento padrão. A quem o Estado presta contas dessa atuação? Durante as manifestações do ano passado, eu compus uma comissão que foi com o Ministério Público, com vários órgãos de direitos humanos, e nós questionávamos qual é o aparato da polícia disfarçada que está nestas manifestações. Porque existia. Essa pergunta nunca foi respondida. Então, eu não sei se quem atirou a pedra era um cidadão inconformado, era uma pessoa articulada por um grupo ou era um policial militar disfarçado. Não é possível identificar isso, porque as ações feitas daquele período não se prestou contas a ninguém. Ficou por isso mesmo, como se fosse uma atuação normal. Então, não existe nenhum órgão de controle de ações como esta. Como também não existe nenhum... A gente não sabe qual é o limite. Não existe mecanismos da sociedade de controle dessa atuação e todos os questionamentos feitos, não só pelo Poder Legislativo, mas pela sociedade civil, eles ficam sem resposta, pelo menos no caso de Minas Gerais, né, que é o local onde eu estou. O terceiro aspecto é que eu percebo que é importante a gente debater, é a criminalização da luta social e a intervenção do Estado na organização dos trabalhadores. São inúmeras as situações em que o trabalhador ele é punido por ações que ele não deveria ser. Então, eu vou citar alguns exemplos para vocês. Hoje, o coordenador-geral do sindicato que representa os eletricitários, que é o pessoal da CEMIG, responde criminalmente por falas durante uma assembleia, uma agenda do sindicato. É uma forma que se encontrou de coibir a ação desse sindicato que vem há anos denunciando a morte de trabalhadores, a trabalho análogo a escravo, a terceirização, os lucros bilionários de uma empresa que deveria... Eu não entendo por que a empresa tem que gerar lucro, né? A empresa que presta serviço público tem que prestar o serviço público por excelência. Mas a CEMIG ela gera lucro para alguns, não é para o conjunto da população. Hoje, existe um processo criminal em que ele consta como réu. O presidente do Sindicato dos Correios, aqui de Belo Horizonte, foi preso dentro da cidade administrativa, sob o crime de estar entregando um panfleto que convocava para uma assembleia de uma determinada categoria. Foi detido e foi encaminhado a uma delegacia. Qual foi o crime que ele cometeu? Ele estava fazendo panfletagem dentro da cidade administrativa sem autorização, que as ações dentro da cidade administrativa precisam de prévia autorização. Eu preciso de autorização para entregar um panfleto da organização de um trabalhador. Então, isso foi recente, isso foi o ano passado. Os processos administrativos disciplinares, que hoje a Secretaria de Estado da Educação move contra os trabalhadores que fizeram a greve de 2011. Essa parte aí ninguém conta, mas muitos trabalhadores que foram líderes de movimento em diversas regiões do Estado responderam por processos administrativos disciplinares, né, por punição à participação ou à liderança da greve naquele período. O massacre de Felisburgo, eu acho que, para não dizer que eu só estou no âmbito dos servidores públicos, né, o problema da criminalização atinge muita gente, não é só servidor público, massacre de Felisburgo, quanto tempo nós ficamos lutando para que aqueles que mataram trabalhadores não saíssem impunemente. Né? E o Dilnaí, né, Calazans, também é outra... trabalhadores que, no exercício das suas funções, foram assassinados, e a gente fica com aquele sentimento de que, quando mata o trabalhador, a punição não vem na velocidade que ela é necessária para coibir novos abusos. Então, a luta social, além de ser tratada como caso de polícia... Oi? Sim. Sim, além dessa repressão, né, da face policial... É um Estado que hoje criminaliza quem faz a luta social de forma muito, muito veemente. Não entendo por que, nas manifestações de rua, era a Força de Segurança Nacional que tinha que vir para Belo Horizonte, nós fizemos o protesto à época. Força de segurança, aparato repressivo, não é o caminho para a mediação de conflitos. Então, a gente está diante de um Estado que pouco se preocupa em mediar o conflito e muito se organiza para reprimir aqueles que fazem a luta social. A quarta questão, que eu acho que vale a pena o debate, é a pergunta que eu me faço: como que os governos escutam a população? Porque o que eu vejo muito veemente são campanhas publicitárias muito bonitas que constroem a imagem de políticas públicas que parecem ter um bom atendimento à população, mas que nós sabemos que a realidade da população é diferente daquilo que nos é dito. Mas você tem uma construção de que está tudo bem e que parece que o problema é só na sua rua, é só na sua escola, é só no seu posto de saúde, no seu quarteirão, enquanto que a realidade não é essa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Estado ele substitui um diálogo efetivo e de diagnóstico dos problemas por uma avalanche de peças publicitárias. Não adianta para vocês eu dizer os problemas da educação, porque o governo vai vir com uma peça publicitária linda, falando do IDEB, e pronto, acabou. Nem que eu dissesse para vocês que 10% dos alunos de ensino médio hoje não têm nível recomendável em matemática. Mas aí vem o governo e faz a propaganda do IDEB. Então, o Estado ele não se preocupa em ouvir a demanda, em fazer o diagnóstico, mas de construir a melhor versão que lhe dará projeção eleitoral no futuro aí próximo. O poder legislativo, com respeito, eu estou na casa, né? Mas há quanto tempo a gente não se depara com maioria e minoria? A dificuldade, se a maioria é governista, a maioria vai votar com o governo, independente das condições que estão colocadas. Isso nos traz uma dificuldade enquanto sociedade civil. Com quem a sociedade pode contar para discutir os seus problemas? Se não adianta eu discutir, porque no final vai prevalecer maioria versus minoria. E a maioria, por ser maioria, sempre vai ganhar, independente do que está colocado. Então, hoje existe uma dificuldade do poder legislativo escutar a população. A mesma questão do diagnóstico de elementos para que possa mudar a realidade. Porque, no final, fica esse placar, maioria versus minoria, e é a maioria que sempre vai ganhar, né? Os conselhos de controle social, criados a partir da Constituição de 1988, o que nós observamos, que é um instrumento importante do controle, né, da participação da sociedade, da fiscalização da sociedade, nós precisamos discuti-los, porque os governos eles fazem mecanismos de controle dos conselhos. Podem observar se na composição dos conselhos, o prefeito, o governador, ele não faz mecanismo para controlar e ter a maioria para que ele possa fazer a aprovação da forma, e para que aquele conselho não lhe dê problema, ou seja, para que ele não cumpra o seu papel autônomo da fiscalização. Conferências, congressos, fóruns, não são realizados no âmbito dos estados e municípios, que poderiam ser instrumentos de escuta da população. Percebam que eles só são realizados quando são como etapas de uma conferência nacional, de um fórum nacional. Poucos mecanismos existem de escuta da população, como se a escuta acontecesse somente no momento que eu voto para o deputado, para o vereador, para o prefeito. Depois que eu voto, não é preciso mecanismos de escuta, mecanismos que deem retorno do que a população ou setores da população estão aí reivindicando. Eu acho que cabe uma reflexão. Eu não vou dizer que o Poder Judiciário não tem controle social, mas a atuação hoje do Poder Judiciário carece de uma maior participação da sociedade, porque as demandas e a forma de organização do Poder Judiciário têm pouca ou nenhuma participação ou discussão da sociedade. Eu me assustei muito quando circulou a informação de que se discutiria um auxílio biblioteca, que é um valor anual para os desembargadores. Bom, eu sou professora. Eu também acho justo ter um auxílio biblioteca, porque eu quero os livros na minha casa e não na biblioteca da escola, como na minha casa e não na biblioteca do tribunal. Mas a relação ela não é desta forma. E pouco se discutiu e poucos mecanismos de pressão existiram. E quando eu faço essa pergunta, como que os governos escutam a população, eu acho que é a forma mais direta de nós entendermos, e é o quinto ponto que eu quero trazer, a necessidade de uma reforma política. Porque o que eu percebo hoje é que cada vez menos as pessoas acreditam nos órgãos de representação. Isso é ruim para a democracia, muito ruim. Porque, e percebo com isso, que as pessoas, cada vez mais, existe uma tendência da judicialização da política. Aquilo que ontem era fruto de uma pressão popular, de uma organização popular, agora eu vou na justiça e espero que ela resolva. E quero que ela resolva o meu problema. E o meu problema ele não é individual, é fruto de um grupo maior que está sofrendo aquela demanda. Mas cada vez menos os poderes constituídos dão conta de responder isso e, portanto, eu judicializo também. Acho que existe esse movimento do cidadão de cada vez mais judicializar o que antes eram demandas que a representação do poder legislativo e do poder executivo deveriam responder. Hoje, se cada um de nós aqui quiser ser candidato a deputado, esse ano é um ano de eleição para deputado, quanto nós teríamos que gastar? 500 mil? 1 milhão? Quem tem esse dinheiro para investir numa candidatura? O poder econômico, ele influencia, se não na totalidade, porque não é na totalidade, mas ele influencia muito na representação que vem para o poder legislativo. E isso é um problema. Porque como que eu explico que no Congresso Nacional eu tenho, na Câmara, 72 deputados oriundos da organização de trabalhadores e a maioria de empresários e latifundiários. Mas a maioria dos brasileiros não é de empresários nem de latifundiários. Então, existe uma distorção de representação. Hoje, o poder econômico influencia muito. Então, grandes corporações não precisam ter os seus deputados, porque o financiamento e o poder econômico no período da eleição vai lhe dar condições para que essas pessoas defendam os seus interesses e não o interesse da maioria da população. Acho que a questão da reforma política ela precisa ser entendida como uma questão muito importante para a gente. E é claro que a maioria dos que estão já estão na estrutura, dificilmente concordariam com uma mudança que o atingisse. Por isso, a ideia é da Constituinte. Então, se nós... E acho que é uma oportunidade boa para que, nesse momento, pós-período da ditadura, no momento de democratização, que a gente consiga avançar. Sob pena da gente mudar a representação ou ficar a mesma representação e as pessoas não se sentirem representadas e o poder legislativo e executivo continuarem sem essa capacidade de escuta das demandas da população. A penúltima questão que eu queria levantar, tão importante quanto as demais, e muito atual, é fato que muitos meios de comunicação que hoje bradam pela democracia, ontem contribuíram com a ditadura civil-militar. Contribuíram muito, porque a construção, a história é uma construção contada a partir de quem faz a narrativa. Por muito tempo, a narrativa foi de uma revolução que nos salvava dos comunistas e outras coisas mais. E esses órgãos contribuíram para essa construção dessa narrativa. Quando eu falo das peças publicitárias, não é uma tentativa de demarcação de posição com o governo do Estado de Minas Gerais. É porque a publicidade ela faz a construção de uma narrativa, como toda, tudo que é pautado pelos meios de comunicação. Então, não dá para a gente pensar nas perspectivas e dilemas sem pensar a democratização dos meios de comunicação. Essa é uma pauta também urgente, como tantas outras que nós colocamos aí nesse período e como perspectivas. Eu quero finalizar pedindo licença a vocês e pedindo licença à mesa, ainda dentro do meu tempo. É um milagre, né? Sindicalista conseguir ficar dentro do tempo. Então, vamos aproveitar esse milagre enquanto ele não termina.
Tem 6 minutos. Aí.
É um milagre, realmente. Sindicalista com microfone dentro do tempo de fala. Eu quero aproveitar, como último ponto, eu quero fazer um apelo, que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo. Mas, pelo meu dever, pelo dever do espaço em que eu estou, eu tenho que fazê-lo. No dia 26 de março, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 7º da Lei Complementar número 100. Essa declaração de inconstitucionalidade atingiu dezenas de milhares de famílias, pessoas que já estavam trabalhando no Estado e que o Estado vinculou essas pessoas ao regime próprio de previdência. Então, não tem nada a ver com o que a gente está debatendo. Mas, fruto dessa decisão, nós pedimos ao governador que conversasse com a categoria, porque é tão caos. Cada um diz uma coisa, cada um argumenta uma coisa. Um fala que a culpa é do sindicato, outro fala que a culpa é de um partido, enfim. E a vida das pessoas, ninguém está discutindo. Não pode um governo não conversar com a sociedade ou com a parcela da sociedade que está sofrendo este problema. A declaração de inconstitucionalidade não será modificada. A decisão do Supremo Tribunal Federal é muito clara em tornar vagos esses cargos. Mas as pessoas trabalharam por anos e adoeceram. Como vai ficar a vida dessas pessoas? O Estado está prometendo coisas que ele não pode cumprir, porque a decisão do Supremo está diferente do que o Estado está dizendo. Então, o apelo que eu quero fazer é para que o governo converse com a categoria. Não se justifica tratar desta forma profissionais da educação. Eu não consigo justificar porque a nossa categoria é tão maltratada como tem sido maltratada. Então, eu quero terminar fazendo um apelo para que o governador converse com a categoria. São milhões de famílias que precisam de respostas, precisam de diálogo, e a forma que o governo está fazendo só vai trazer prejuízos. Há prejuízos previdenciários, de saúde, de organização da escola. Não é possível o governo tratar da forma como ele está tratando. Ele, lá em 2007, já efetivou sem concurso as pessoas. Deu a garantia de manutenção nesse cargo com as cartinhas que foram enviadas para as pessoas. Agora, o Estado tem que reparar o seu erro conversando com as pessoas para ver a melhor forma de corrigir o problema e a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu queria terminar fazendo esse apelo, porque é muito difícil representar uma categoria em que você não consegue que a sua voz chegue ao governador e você não consegue que o governador responda à sua voz. Então, eu acho que eu faço um apelo em nome de milhões de trabalhadores em educação que esperam um diálogo para resolver as demandas que estão colocadas. Agradeço a oportunidade, me senti muito honrada ao fazer parte dessa mesa, porque estar aqui e ter feito a trajetória que me foi possível, evidentemente, foi graças a todos aqueles que lutaram antes, que morreram antes, que abdicaram de muita coisa da sua vida por uma luta coletiva. Então, vale a pena fazer o debate desse momento, não esquecendo dos desafios que a gente tem nesse momento aqui da nossa conjuntura. Obrigada, boa tarde.